em meio às negociações conduzidas pelo órgão para reduzir gastos públicos com contratações artísticas para o São João. Na publicação, o artista demonstrou insatisfação com a possibilidade de redução do valor acertado para suas apresentações e afirmou que se sentiu desvalorizado. Não acho que não é isso, não, Flávio. O problema é que inflacionaram demais os cachês, né? Mas você tem um valor, né, histórico, cultural e musical, né, para todo o Nordeste aí, o Brasil, né, meu irmão? Um trabalho aí com letras lindas, né? Música com poesia, né? Com tanta coisa boa. Vamos ver se ajusta isso aí. Você se apresenta assim na Bahia, é importante, né? Ter sua apresentação. Agora, tem que pensar também no cofre público, né? Porque você até que não é um valor tão alto assim, né? Em relação aos outros, de um milhão e meio, né? Que se pagava. E a sua música é a música que todo mundo quer ouvir nesse período agora, que é a música do São João. Então, tira essa turma aí do sertanejo, tira essa turma aí. Até os artistas da Bahia aqui, que não fazem forró. Mas nesse momento dá um hiatozinho. Deixa o povo do forró ganhar um dinheirinho. E manda aí que cachê é 5 mil, é 10 mil. Eu vi que tem atração se apresentando no Pelourinho aí que custa meio e pouco reais, R$ 1.800, R$ 2.000. Deixa esse povo ganhar um dinheirinho, né, seu Marquinhos? E melhora, viu, pessoal? Melhora também. Você pagar R$ 1.500, R$ 2.000 num cachê aí para se apresentar no Pelourinho aí. É muito pouco, né, viu? É muito pouco, aí dá uma melhorada aí. Eu não sei se essa iniciativa é privada, se é o pessoal da prefeitura que estava contratando nesses valores, mas melhorar um pouquinho esses valores aí para o pessoal, né? Ganhar um dinheirinho melhor aí também no São João, né? Então está nesse impasse, né? Se vai haver nessa redução do Flávio José, se não houver, não teremos o Flávio José. Mas é assim, tem que começar a também limitar valores, porque daqui a pouco ia pagar cachê de 2 milhões e 3 milhões. A um artista só. A um artista só. E isso aí já vai abrir os olhos, né, para aqueles que estavam cobrando esses valores altíssimos, para reduzir um pouquinho, né? Reduzir um pouquinho. Outro dia, o prefeito Felipe Santana estava falando que não ia colocar na micareta, infelizmente, o Belmarx, porque ele estava pedindo um cachê de 1 milhão e 200. E para uma prefeitura pagar um cachê de 1 milhão e 200, não é? Num show de um artista, tem que pensar também que tem outros artistas para se apresentarem, né? Não que o Bel não vá lá aí, esse valor não seja com relação ao trabalho do Bel, não é isso, mas tem que pensar que o dinheiro é público, não é? O dinheiro é público, é isso que a gente tem que pensar. Bom, 7 horas e 52 minutos. Não, seu Armando, se pagar a esses grandes artistas aí, esses valores, não sobra o dinheirinho para poder pagar os pequenos, né, não?
Tem artista, tá, todo tipo, né, de apresentação, do forró, do axé, do rock, enfim, né? Agora tem que separar o joio do trigo, né? Não é que eles não mereçam, como você disse, né? No caso, não é nada disso. É que existem outras prioridades para ajudar a divulgação dos próprios forrozeiros baianos. Por falar em grana, Almir, Marquinhos e amigo da Porta da Bandeira, olha o dinheiro nosso aqui, ó. Tá aqui, ó. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a divisão dos valores do Fundo Eleitoral de Financiamento da Campanha. Ao todo, cerca de R$ 4.900.000 serão distribuídos entre 30 partidos. A divisão considera a representatividade dos partidos no Congresso e o desempenho nas últimas eleições. Como o PL e PT elegeram as maiores bancadas na Câmara e Senado, também recebem mais recursos. Aqui, o PL vai receber R$ 881.657.477,34. O PT...
Ô, Armando, 800 e tantos milhões, né? Não é mil, não, é milhões.
É, 881 milhões.
É, quase um bi. Quase um bi de dinheiro do povo. Que é isso, né?
Olha que grana, rapaz.
O seu Armando, é fácil fazer campanha política assim, né? Com dinheiro do povo, né?
É, a gente estava dizendo aí, né?
Opa.
Pagar com dinheiro do povo fica fácil, né, amigo? Então, deixa eu repetir. O PL, 881.657.477,34. O PT, que é o segundo que recebeu mais grana, né? Vai levar 615 milhões R$367.980,20. Uma ponta pra gente ficaria bem, né, Almir?
Rapaz, não quero dele nessa ponta, não. Não quero não, meu irmão. E com esse povo eu não quero conta.
Mariana,
turma, essa turma aí da política eu não quero conta. O seu Armando, eu acho isso um desrespeito à população brasileira, porque o dinheiro aí desse fundo partidário aí, esse aí é o fundo eleitoral, né? Que a gente tem um fundo partidário que os partidos recebem. E tem um fundo eleitoral que é para eleição. Imagine, você tem um fundo eleitoral que os partidos já recebem esse dinheiro, né? Todos os anos. Né? E você tem o fundo eleitoral que é no ano da eleição, que é 5 bilhões, né? Esse ano aí, né?
Quase
5 bilhões. Agora, analise bem. Aí esse dinheiro vai para quem? Aí o presidente do partido, não. Primeiro tem que dar o dinheiro para os candidatos que têm mandato. Pronto, esses que recebem mais, não é? Como é que você vai renovar a política se o dinheiro vai todo para aqueles que têm mandato? Aquele que está lá no partido, que entrou como novo, vai receber a merrequinha, né? 10 mil, deixa eu botar 10 mil reais para ele, 20 mil reais para ele. Não, isso aqui é deputado federal, já é estadual, dá 1 milhão para ele. Olha a diferença, seu Armando. Entendeu? Como é que o vai renovar a política no Brasil? Não vai. Não vai porque o dinheiro vai para quem já está lá. Fora que o cara já tem equipe, já tem, né, esse benefício, salário alto, né, toda estrutura, e aí todos eles já estão ricos aí, né? Eu não conheço ninguém na política que não esteja rico, seu Armando. Essa é a verdade, né? E fora isso, ainda tem esse benefício desse dinheiro do fundo partidário e também do fundo eleitoral.
É, pega essa grana agora.
Fica desproporcional fazer campanha política no Brasil para os pequenos, né?
E lembrando, né, Almir? Nós temos eleição de 2 em 2 anos.
É, exatamente. O fundo partidário é de 2 em 2 anos. Então,
2 em 2 anos.
5 bi aí de 2 em 2 anos. E ainda tem um fundo partidário que é todos os anos, né?
É. A gente sempre fala aqui, né, Almir? Você se lembra? Vamos fazer uma eleição única de 5 em 5 anos, né? Acesso os detalhes aí do calendário e tal. E a eleição única de 5 em 5 anos. Para acabar com. Isso é uma farra, né? De dinheiro, né, Almir?
É, mas é fora a mordomia que essa turma tem, né? É verba disso, verba daquilo, os custos, não sei quantos assessores. Então, se você pegar isso, enxugar essa máquina pública aí, seu Armando, o que ia sobrar de dinheiro pro povo brasileiro? Como esse povo ia viver bem, viu? Porque aí muita gente aí com ignorância, né? Reclama às vezes de programas sociais. Se você não atender aquele pobre, aquele que está precisando na ponta, não é? O dinheiro vai sobrar para esses caras gastarem. Infelizmente, no Brasil é assim. Não é? Infelizmente, você vai deixar de dar para um estudante, como um programa pé de meia. Melhor você distribuir a renda lá para o estudante que está precisando, que é pobre, que precisa, do que deixar aí mais dinheiro para o fundo partidário, para o fundo eleitoral. Porque se sobrar, meu amigo, tenha certeza que eles vão usar, não é?
É verdade, amigo. E a gente vê aí hospitais sendo fechados, porque faltou dinheiro para pagar funcionário, insumos, não, etc.
Não é isso?
E o dinheiro aí, ó, entrando por outra porta, né, amigo?
É, sai por outro lugar. E se acabasse aí, você tem aí mais de 5 mil casas legislativas municipais no Brasil. Se você enxugasse essa máquina aí, cortando carro, cortando combustível, cortando verba indenizatória dos gabinetes, né, enxugando essa máquina aí, só das câmaras municipais e das casas legislativas estaduais e do Congresso Nacional, seu Armando, ia sobrar aí talvez 1 trilhão por ano, viu? É muito dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro.
Enquanto isso, Almir.
E você tem também os altos salários do judiciário, a gente não pode também fechar os olhos para os outros poderes, para o judiciário, você tem altos salários. É, altos gastos também, né, mordomias também, alguns magistrados. O magistrado já teve aqui no caso no Brasil, o cara contra-cheque de R$500 mil. Pelo amor de Deus, não é? Aí não dá, não é? Não dá. Mas vamos encerrar aqui, né, seu Marquinho? Vamos encerrar, seu Armando, que vem aí a Santa Missa aí, né? Agora aí na Catedral. E a missa especial de Corpus Christi hoje. E a gente vai transmitir ela a partir de agora. Um abraço a todos, fiquem com Deus. É, até amanhã.
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Imperial FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros.
A Santa Missa de Corpus Christi, diretamente da Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil.
Corpo e sangue e alimento, precioso testamento, como não nos há, cada um e todo o povo, construindo um mundo novo, como não nos há,
A irmã. A irmã Karine fale das maravilhas do ano franciscano, 800 anos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs que estão acompanhando pela nossa rede Celso de comunicação, pela nossa rádio da Celso da Bahia. Estamos aqui ao vivo da Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, nesta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Solenidade que foi instituída primeiramente na Diocese de Ligier, em Bélgica, em 1246. O Papa Urbano IV estendeu toda a celebração à Igreja Universal e ela é celebrada na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade. Na celebração de hoje, de Corpus Christi, os fiéis rendem graças a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, no qual o próprio Jesus se dá a nós como alimento da vida eterna. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Portanto, proclama-se neste dia a fé na presença real de Jesus Cristo e nos dons eucarísticos. De modo especial, neste ano jubilar de 475 anos de fundação do Bispado de São Salvador da Bahia, ocorrerá a procissão da Catedral Basílica até o Santuário Santo Antônio Além do Carmo. Acolhamos neste momento, você que acompanha pelo YouTube, pela Rede Celso de Comunicação, o início desta celebração eucarística. Reze conosco pelas ondas da nossa rede Excelsior.
Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, é com grande alegria e louvor a Deus que aqui nos reunimos para celebrar mais uma vez, unidos a toda a Igreja, a solenidade de Corpus Christi. Bendito seja Deus por esta celebração eucarística, mas hoje, nesse ano jubilar arquidiocesano, nós queremos reafirmar nosso louvor a Deus, nossa ação de graças, pela Eucaristia que tem sido celebrada, vivida ao longo desses 475 anos de diocese e 350 anos de arquidiocese. Quantas vezes o povo de Deus se reuniu ao longo dessa história tão bonita para celebrar a Eucaristia, para professar a fé no Santíssimo Sacramento, na certeza de caminhar sustentados pelo pão da vida que é nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Bendito seja o Santíssimo Sacramento do altar. Nós hoje queremos expressar nessa Eucaristia e na procissão eucarística, na procissão com o Santíssimo Sacramento, a fé que tem sido professada, testemunhada ao longo da história da nossa arquidiocese, fé, certeza de que Jesus no Santíssimo Sacramento está no meio de nós, nos sustenta na nossa missão, na nossa vida de igreja, na missão evangelizadora da igreja. Por tudo nós damos graças, como temos rezado tantas vezes na oração do ano jubilar. Preparemos-nos para participar dessa celebração eucarística com o ato penitencial, como sempre temos feito. Temos motivos para louvar a Deus, mas também somos convidados a reconhecer humildemente que nem sempre temos vivido de maneira fiel a Eucaristia que celebramos, a comunhão eucarística que recebemos. Por isso é que suplicamos o perdão, com confiança na misericórdia do Senhor, na busca sincera de conversão sustentada pelo pão da vida que é Jesus Cristo. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém. Preparemos o coração para escutar a liturgia da palavra dessa Santa Missa, essa solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, como nos lembrou o Sr. Cardeal Sérgio da Rocha no início dessa celebração. Precisamos da ação de graças a Deus e Eucaristia. Leitura do livro de Deuteronômio. Acolhemos as palavras.
Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível no deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com o maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor.
Graças
a Deus. Vamos agora acolher o Salmo Responsorial.
Envia suas ordens para a terra.
a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, cálice da bênção. O cálice que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Eucarística, a liturgia da palavra, desta celebração eucarística, e vamos dar seguimento a esta Santa Missa.
Santa Ceia foi entregue aos que escolheu.
Foi entregue aos que escolheu.
Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração.
Pois transborda.
Festa o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição.
Deve o crer
Evangelho dizendo aleluia. Agora sendo posto no púlpito, quem será proclamado? Vamos escutar. Hein?
A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Adilson, que está proclamando o Evangelho, licença nesse momento evangeliário para que possamos acolher as palavras do Santo Evangelho desta celebração. Acolha conosco, reze, interiorize a mensagem que a Igreja e as palavras de Deus trazem para nós nesta solenidade.
Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então disse Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Glória a vós, Senhor. Neste momento, o diácono Adilson conduz a procissão, conduz o evangeliário até o altar, onde o cardeal Sérgio da Rocha dará a bênção com o evangeliário para todo o povo de Deus que está acompanhando essa Eucaristia aqui na Catedral. E você pode receber, neste momento, a bênção do cardeal com o evangeliário, nesta Santa Missa, essa solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Preparemos o coração para acolher com júbilo as palavras do nosso pastor arquidiocesano, a homilia do cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, acolhamos as palavras do nosso arcebispo homilia nesta solenidade de Corpus Christi. Então, Sérgio, se prepara então para falar com o povo de Deus, passar sua mensagem no dia de hoje.
Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quero saudar fraternamente a todos, primeiramente nossos bispos, Dom Gilvan e Dom Marco Eugênio, nossos bispos auxiliares, Dom Petrini, Senhor Bispo Emérito de Camaçari, nossos queridos padres, diáconos, queridas irmãs, queridos irmãos na vida consagrada, nossos seminaristas, as autoridades aqui presentes ou representadas, as quais quero saudar na pessoa do senhor vereador Maurício Trindade, representando a Câmara dos Vereadores. Queridos irmãos e irmãs, representantes das irmandades, das pastorais, dos movimentos, dos serviços, das nossas paróquias, nossas comunidades paroquiais, uma alegria contar com a presença de todos na nossa Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Queridos irmãos, queridas irmãs que rezam conosco pela Rede Excelso de Comunicação, pelas redes sociais da Catedral e da nossa Arquidiocese. Nós louvamos a Deus agradecendo a graça de celebrar mais uma vez a solenidade de Corpus Christi em nossa Catedral Basílica. Nesta ocasião, como bem sabemos, manifestamos publicamente a nossa fé na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, seja pela própria celebração eucarística, que acolhe tantos fiéis, seja pela procissão, sempre que possível realizada esta procissão, seja aqui em nível arquidiocesano, na nossa Catedral Basílica, mas também nas paróquias que celebram nesta manhã Corpus Christi, unidos a nós, unidos a toda a Igreja. Aqui nós estamos testemunhando que Jesus está conosco no Santíssimo Sacramento, sua presença real, Ele que nos acompanha, nos anima, nos fortalece na nossa vida, na nossa missão. Nós estamos proclamando mais uma vez, como Igreja, que Jesus está no meio de nós, que Jesus está conosco, que Jesus está no Santíssimo Sacramento do altar. A palavra de Deus que ouvimos nos recorda no livro do Deuteronômio os sinais da presença de Deus na vida do povo do Antigo Testamento, assim como na nossa vida hoje. Mas o povo que atravessava o deserto rumo a uma vida nova, a uma nova terra. O deserto, para o povo da Bíblia, foi um tempo de provação, de aridez, em que muitos tentaram a Deus, foram infiéis. Mas o deserto foi também ocasião especial para experimentar a graça de Deus, o amor, a misericórdia de Deus. Foi um tempo para crescer na fé, para purificar a fé, para amadurecer a própria fé. E no tempo do deserto, eles receberam muitos sinais do amor de Deus. Sinais de que Deus caminhava com eles, dentre os quais a água jorrada da rocha e o maná, alimento que lhes deu força para caminhar, figura da própria Eucaristia. O deserto, representado por situações difíceis, não precisa nem deve ser um tempo de infidelidade, um lugar de pecado. Pelo contrário, pode se transformar num tempo de graça, de purificação, de crescimento, de amadurecimento. E nós não podemos atravessar momentos difíceis da vida sozinhos. Não teríamos forças para caminhar. Por isso, primeiramente, cremos na presença de Jesus, pão da vida, que nos alimenta, que nos dá forças para caminhar, para jamais desanimar